Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
Yeah! Olá, pessoas. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira, um podcast onde três professores e dois psicólogos discutem sobre pensamentos complexos na visão da arte, do design, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
O artesão das frequências.
Professor Diego, tudo bom? O que você já viu de mais interessante em um teste de rochar, professor?
É o quê, mano? Teste de rochar de abençoe, mano.
Vamos descobrir. Professor Jorge, você concorda que o que falta no universo do Batman são bons terapeutas?
Olá, Ed, olá a todos, insaité a todos. Com certeza, não só no universo do Batman, como na nossa vida mesmo, né?
Tá feio o negócio.
Gente, temos hoje a honra de receber Ticiana Barbosa, psicóloga, arteterapeuta e socioeducadora, e Frederico Rafael, psicólogo clínico e social. Sejam muito bem-vindos!
Obrigada!
Estamos fracos!
Oi, Tice, oi, Fred, tudo bem?
Tudo bem, sim, um prazer estar aqui com vocês.
Oi, oi, tudo ótimo.
Então, gente, se vocês pudessem enviar um recado de poucas palavras para o seu pequeno eu, com o que sabe sobre a sua vida hoje, o que é que vocês diriam, hein?
Silêncio.
Então, que pergunta complexa, né? Ótimo jeito de conversar a conversa. Eu não sei o que eu diria. Eu acho que eu precisaria ainda de uns anos de terapia para chegar nessa conclusão.
O pequeno Fred, né? Assim, será que se você pudesse conversar com ele hoje, você acha... Como foi que o pequeno Fred chegou a ser o Frederico Rafael, psicólogo clínico e social?
Ah, foi... Foi bem louco, assim. É. Não foi muito linear esse caminho, foi bem, bem complicado. Mas foram escolhas que foram acontecendo, né? Eu acabei tendo que optar, estar onde eu estou hoje. E que bom que eu optei. Mas aí você faz aquele caminho clássico, né? Você vai tendo que escolher o que você vai querer fazer pro resto da vida. Aí você escolhe algo que você acha que se identifica. E durante aquilo que você tá fazendo, aí você... Ah, talvez eu me identifico com isso. E aí com isso eu vou e fui seguindo, né? E ser psicólogo social pra mim foi a grande sacada pra eu... realmente é isso que eu quero. Eu acho que eu fui do social pra clínica, né? Foi esse o meu caminho, não foi o contrário. E vou seguindo.
Eu me identifiquei um pouco, assim, essas etapas, né? Que você tá num aqui e de repente você começa a fazer uma coisa e descobre. Poxa, eu acho que é isso. Ser professor pra mim foi meio isso também.
É, porque você nunca tem certeza, né? Te cobra uma certeza, sei lá, 17 anos de idade, você quer fazer o que pro resto da vida? Não sei. E aí foi uma escolha, e no meio da escolha, que eu, talvez seja isso, e que bom que foi, porque tá sendo.
É, esse aspecto é interessante, né? Eu passei por isso enquanto professor, né? Meio que eu comecei a questão da pesquisa, né? Pô, acho massa pesquisar. E aí, quando acabei o doutorado, assim, agora? Não, agora tem que dar aula. Vixe, mas eu nunca dei aula. E aí tem esse detalhe, né? Depois você vai fazer o quê, né? Pô, então vamos dar aula. E aí, se eu não gostar? Não tem como voltar, não, né? Você pensa assim, né? Eu quero voltar, né? Mas ainda bem que eu achei legal, né? Pelo menos a parte de dar aula, né? Aquele negócio que chega... Né, no final do mês, né? Não é tão motivador, não, mas fora esse aspecto, de fato.
E você, Tiz, como é que foi para você?
Também a escolha da psicologia, né? Eu acho que não foi eu que escolhi, né? Eu acho que fui escolhida pela profissão, de certa forma. Se fosse dar um recado para Tice, menina, né? Eu diria que você conseguiu.
Opa!
Né? Você, em meio a tantas dificuldades, né? Desde a infância, problemas familiares e tudo isso que às vezes faz com que a gente desista ou se desmotive ao longo da caminhada, né? Mas foi um percurso que eu olho e tenho orgulho, né, de quem estou me tornando, né? Uma construção diária, né, todos os dias, está se reinventando, né, a partir daquilo que você traz como vivência, como experiência. Mas foi bacana, assim, trabalho com pessoas, trabalho como socioeducadora, né, como psicóloga social, acho que sempre esteve muito presente na minha vida, esse trabalho com pessoas, né, com grupos, né, de jovens, de crianças em situação de vulnerabilidade, ele sempre me chamou muito a atenção, né? Então, meu percurso na faculdade, ele foi muito, muito voltado para essa área, né? Os meus estágios, eles sempre estiveram muito voltados para o campo do social, né? E paralelo, ou juntamente, na verdade, a isso veio a arte, né?
Opa.
Então,
assim,
pouquinhos sobre isso, né? Tive experiências, né, de trabalhos com grupos e arte, né? E a arte-terapia, de certa forma, nessa reinvenção de si. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com esse campo social, estava me trabalhando também, né? Então, eu sou apaixonada por essa área.
Isso é muito legal. E essa pergunta do Ed é muito coisada, se você for ver.
É, né? Bem coisada. Porque, mesmo, assim, faz a gente dar uma viajada.
Porque o fato de você poder voltar no passado, né? E falar, ei, macho, se tu pudesse voltar e falar pra tu ia mudar? Aí vocês disseram, não.
Isso é massa.
Você não mudar, você poder voltar e não poder mudar, e você dizer, não, tá massa.
É, porque assim...
É muito interessante esse processo,
tem,
né?
Tem coisas que acontecem na nossa vida, tem situações que não tem como você voltar, né? Assim, realisticamente falando, digamos assim, não tem como voltar e mudar tudo, né? Porque, de certa forma, o que nós somos hoje é resultado do que aconteceu lá. Se foi positivo, se não foi tão positivo, mas de certa forma agregou, né? Nos transformou. Então não tem como mudar, mas tem como se reinventar a partir dali, né? E eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo às minhas vivências, né? Que foram ou positivas ou não, mas que me fizeram, né, ser quem eu sou hoje.
Eu acho que tem um meme na internet, né, que é bem engraçado, que é assim, você já se pegou pensando o que, que você faria se você pudesse voltar no tempo? Né? O que, que você mudaria? E aí a pessoa fala, não, o que, que você mudaria? Eu mudaria tanta coisa. Aí o outro responde, mas se eu voltasse no tempo e mudasse tudo, eu estaria aqui nesse mesmo momento falando, e se eu pudesse voltar no tempo, será que eu faria?
Nossa,
então não interessa, cara, as escolhas que você tiver, você sempre vai estar pensando no que poderia ter sido, né? Então, de alguma forma, acho que você... meio que honrar, assim, agradecer a sua trajetória, por mais estranha ou por mais confusa ou por todos os seus erros, é uma forma também de você se auto-perdoar, de você se perceber como a melhor opção que você pôde fazer, né, com aquilo que você tinha. E acho que isso te permite, te liberta de certa forma, né?
E até para poder aproveitar essa escolha que você fez, né? Se você vai sempre pensar, nossa, como deveria ter sido, mas vou aproveitar o que você escolheu hoje, né?
Vamos esticar a baladeira um pouco, né? Eu não sei se eu esqueci, mas eu tinha lembrado um negócio. Mas vamos ver se eu esqueci. Não, a gente estava falando dessa história do que passou e se você poderia voltar atrás, né? Mas muitas coisas que foram antes ainda estão sendo, né? Quando você entra num determinado ciclo, né? E esse ciclo se estria na sua mente, você continua repetindo determinados tipos de erro, né? Se torna um hábito mental. Né? Então, de certa forma, tem como você voltar no passado estando no presente.
Eita, peraí. Fala com Nossa Senhora.
Calma,
primeiro me diz o que é estriar na mente. Primeiro explica isso.
Estriar é quando algo se cristaliza, né? Então ela se torna automático. Ele não se torna o contrário de plástico. O plástico não é aquele que vai se transformando. Né? Então, por exemplo, eu tô fazendo uma conexão com a ideia do Eterno Retorno, né? Do Nietzsche e na leitura que o Deleuze faz do Eterno Retorno, né?
Show.
A visão positiva é o seguinte, tudo que você for fazer, e aí tem a ver com o que a gente tá falando, faça de determinado modo que isso mereça voltar eternamente pra sua vida. Tipo, o que é que eu tô fazendo agora? Eu tô gravando aqui com a negada, esticando a baladeira. Eu vou fazer esse esticando a baladeira de tal modo que ele mereça voltar eternamente pra minha vida.
Caraca, isso é lindo, cara.
Isso merece voltar eternamente? Então faça de modo que ele mereça voltar eternamente. É como se fosse um filtro. Assim, você vai fazer merda? Beleza, mas essa merda, de certa forma, vai criar um hábito na sua mente que vai voltar eternamente na sua vida. Você vai se acostumando a fazer determinado tipo de comportamento, você vai se habituando, a sua mente vai se habituando e isso vai gerando um retorno, né? É o que ele chama de, seria um eterno retorno reativo, né? A gente teria o ativo, o criativo e o eterno retorno da repetição, né?
É quase que um padrão de comportamento, né? Que é você isso. Vai se comportando de uma forma muito comum pra você mesmo, né?
Então o passado, na verdade, não tá no passado, necessariamente. Às vezes o passado tá aqui, no nosso comportamento, né? Eu fiz porque eu tava assistindo o Donnie Darko, né? E aí, porque eu vou fazer pro Bricojó, né? E eu tava com essa ideia do... Porque ele acaba muito doido, né? Ele acaba Ele é muito doido, né? E aí eu tava lendo a partir do Eterno Retorno. E o Eterno Retorno tornaria o filme plausível se você for pegar... Não pensar o tempo de uma forma linear, mas pensar o tempo de uma forma mental, né?
Eu tô percebendo, então, que a gente já entrou com gor de gás no nosso primeiro quadro. Ô, Elton, traz aí, puxando a liga pra gente.
Puxando a liga!
Bom, então, nesse quadro aqui, eu acho que vale a pena, porque pelo que o Diego tá falando, eu já começo a imaginar, a partir do pouco conhecimento que tenho sobre psicologia, que tem um pouco a ver com o momento terapêutico ou com a área em si. O que, que vocês acham, queridos psicólogos?
A arte, né, assim, falando um pouquinho... Dessa questão da criatividade, né? A nossa vida, de certa forma, ela é uma atividade criadora, né? Nós, a todo momento, estamos nos reinventando, né? Fazendo novas coisas. Então, isso é se reinventar, né? Então, quando a psicologia, de certa forma, ela se apropria, digamos assim, da arte, né? Ela tem, não por objetivo de produzir algo que vai ser, digamos assim, comercializado, né? Mas ela quer, de certa forma, adentrar na vida daquele sujeito, digamos assim, e fazer ele se perceber a partir da sua potência criadora, né? Como um ser que está ali, que está na vida, que está no mundo, né? É o ser aí no mundo, né? Do existencialismo, do digamos Heidegger, assim. Né? Exatamente.
O cara do Heidegger, né?
Então...
O ser no mundo do Heidegger?
O ser, ele gosta muito de falar desse termo. É. Né? Ele gosta muito.
Eu acho que você já está respondendo uma pergunta que o Jorge tinha escrito na pauta. Que pergunta é essa, Jorge?
Oi, gente. Na verdade, tem algumas... A Gestalt, especificamente, ela é uma escola que ela está muito próxima dos designers, né? E aí, eu já ouvi muitos psicólogos falando que a Gestalt... terapia, e a Gestalt que o design entende como uma escola de psicologia e tal, ela não necessariamente são as mesmas, né? Mas tem algumas coisas que são bem próximas. E lá no pro design, a gente entende a Gestalt como se fosse a ciência ou o estudo da percepção humana. Então, de que forma que os seres humanos apreendem o mundo e por aí vai. E nessa conversa toda, a gente fica falando lá o tempo todo de pregnância, do que é figura, o que é fundo, como isso muda, o que está na frente, o que está por trás. É como as coisas se agrupam por semelhanças, se destacam por diferenças e por aí vai, né? E, de alguma forma, a gente acaba utilizando essas, não regras, mas esses princípios da Gestalt para resolver várias questões visuais, para facilitar a comunicação e tal. Mas eu queria entender de vocês também... mas como que isso funciona para a terapia? Esses princípios, de alguma forma, também regem algo criativo, algo visual? Vocês têm uma abordagem mais, como é que eu posso dizer, visual da experiência do viver, assim, do que as outras abordagens? Como é que funciona isso?
Então, isso que você falou da psicologia da Gestalt ser aplicada, né, no design, enfim... de fato, né? Ela é uma ciência que é aplicável, né? Ela vai estar em vários lugares. Para a Gestalt terapia, e aí eu falo de um lugar que eu não sou Gestalt terapeuta, né? Mas tenho leitura, né? Para a Gestalt terapia, a psicologia da Gestalt é uma influência. né, como várias outras influências. Então, o Pearls, que é um dos principais autores da Gestalt Terapia, ele vai ser influenciado pela psicologia da Gestalt exatamente nessa perspectiva, né, da figura fundo, da questão da percepção. De fato, isso está lá. Mas a Gestalt Terapia, ela também é influenciada pela psicanálise, porque o Pearls era psicanalista antes de virar, né, antes de criar a Gestalt Terapia.
Como é o nome dele, Fred?
É Fritz Pearls, né?
Nossa, que legal.
E ele era psicanalista, né, e boatos de que ele foi meio que ressarcido pelo Freud e tal. Mas eu não sou fofoqueiro, então não vou falar disso.
O Freud brigava com todo mundo, né?
Era um senhor brigão.
Ele também foi influenciado pelo Zen Budismo, por uma vivência que ele teve. Ele foi influenciado pela teoria holística do Goldstein. Então, ele vai passear em muitas influências para criar e desenvolver a Gestalt Terapia com seus colaboradores. Né? Então, a psicologia da Gestalt, ela está presente, sim, na Gestalt Terapia. Mas a Gestalt Terapia não é apenas a psicologia da Gestalt. Né? Então, ela vai aí pensar o ser humano como, como alguém que se ajusta criativamente no ambiente, vai pensar em mecanismos neuróticos, vai pensar em muitas vertentes, né, para lidar com esse ser humano em contato com o meio, ou em contato consigo
Interessante.
Mesmo.
Interessante. Tu falou dessa questão holística, né? Então, ele pensa o ser humano como uma continuidade na relação entre ele e a natureza?
Sim.
Então, não é uma coisa subjetivista, assim, aquela questão de uma psicologia por assim dizer, internalista, mas...
Não, ele realmente parte da ideia de que estamos em contato todo o tempo, né?
Então, se a Gestalt tem a ver com essa questão da percepção, então a percepção tem a ver com uma percepção mundo, né?
Sim, sim. E aí, por isso que entra a psicologia da Gestalt exatamente nisso. O que é que eu tô percebendo? Né? O que é que tá sustentando a minha visão? Né? O que é que tá de fundo para o que eu tô vendo agora?
Então, assim, a gente tem essa percepção, né? Essa percepção integrada do mundo. E aí a gente tá tentando conectar com criatividade, né? Nós somos afetados sistematicamente pelo mundo, né? Então nós vamos formando um determinado modo de montar esse mundo. Como se a mente fosse uma espécie de edição do mundo, né? Você vai montando o mundo de determinada forma. Então isso faz você perceber o mundo de determinada forma. Entendeu?
Não peguei.
Não pegou?
Viajei total.
Vamos fazer um exemplo.
Se eu entendi o que eu entendi.
Vamos trazer um exemplo. Vamos tentar trazer um exemplo. Por exemplo, você é um cara que você gosta de estudar Gestalt, né? Vamos, por exemplo. Então, como tu estuda Gestalt, tu começa a perceber o mundo do ponto de vista
da Gestalt.
É um meta-exemplo, entendeu?
Sim, certo. Sim.
Então, a Gestalt norteia o modo como tu percebe o mundo.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
É um modo de recortar o mundo. Eu tô querendo dizer isso.
É uma janela. Uma lente específica, um filtro específico.
Isso. E isso norteia o modo como você percebe você mesmo.
Claro.
Né? Caraca. Claro. Isso.
E isso não acaba se tornando um modo certo estriado? Porque você fica sempre na mesma janela?
Isso cria vieses, né? Um viés
não
específico.
Não fica uma coisa enviesada? Lancei a pergunta e saí correndo.
Faz sentido, né? Pensar que... Porque, de fato, quando a gente pensa em uma abordagem psicológica, uma abordagem terapêutica, é uma visão de homem, é uma visão de mundo, e a gente baseia o nosso trabalho a partir dela. Né? Eu, por exemplo, a minha visão de mundo é a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. E quando eu estou ou atendendo alguém, ou quando eu estou na comunidade, ou quando eu estou... Enfim, quando eu estou trabalhando com isso, né, eu acabo tendo essa lente, né? Eu acabo trabalhando a partir disso. É a forma que eu estou vendo aquela pessoa, é a forma que eu estou entendendo o lugar dela naquele lugar. Se isso se cristaliza ou não, eu não tenho como afirmar que sim ou que não. Né? Mas um movimento que a gente tenta fazer muito, que aí é até uma condição para que isso aconteça, é que quando a gente está na frente de alguém, quando a gente está conversando, né, seja numa sessão, seja numa comunidade, seja numa escola, enfim, e aí é uma questão nossa, do humanismo, a gente tem que suspender todos os nossos a priori. Naquele momento, eu tento ser o mínimo Fred possível fora, né? Eu tento suspender todos aqueles preconceitos que eu tenho, eu tento suspender tudo que eu trago anteriormente para encontrar uma pessoa. Porque só assim eu vou conseguir aceitá-la incondicionalmente. Só assim eu vou conseguir ter uma empatia. Só assim eu vou conseguir não julgá-la.
É um exercício, né? Mesmo, né, Fred?
E pra ACP, que é onde eu me baseio, isso é condição. Então, a mudança só acontece se eu conseguir criar esse espaço pro outro. um espaço em que ele não vai ser julgado, que ele vai ser aceitado e que ele vai estar recebendo empatia, né? Pelo menos por mim, né?
E para quem trabalha na perspectiva da arte, como é, Tiz?
Pronto, então, assim, eu entendi essa questão que cada pessoa tem a sua lente, digamos assim, de observar o mundo, de perceber, né? Mas eu entendo também que nós estamos o tempo todo sendo atravessados por outras pessoas, por outras experiências, né? Pelo mundo que nos cerca. Então, de certa forma, não há muito esse espaço da cristalização, né? Não tem como dizer assim, eu penso só isso e pronto, tô ali. Porque nós nos relacionamos, né? Principalmente nós, como terapeutas, como psicólogos, que trabalhamos com o público, né? Não tem como chegar e dizer assim, olha, essa é a visão e ponto, né? Porque a atividade criadora, ela vai para além disso, né? Ela vai vai basear as experiências a partir do contexto social, né, das vivências, né? Então não tem muitas vezes como uma teoria só ela abarcar tudo, toda a complexidade que somos nós, que somos os seres humanos, né? Então não tem como eu chegar para uma pessoa e dizer assim, enquadrar ela em um projeto, em uma definição. Né? Então, eu acredito nesse atravessamento.
Por isso que a gente tem que suspender tudo que a gente tem a priori, né? Porque senão a gente não vai ser atravessado. E o processo, ele se dá em relação.
Isso.
Então,
eu falo isso porque, por incrível que pareça, na ciência tem muito isso, né? Às vezes as pessoas confundem com religião, né? Então, eles ficam defendendo lá seus guetos, um contra os outros, em vez de fazer essa troca, esse intermezzo, né? Que o que importa é o que passa no meio das coisas, né?
E assim, a psicologia, ela não é feita de qualquer forma, né? Assim, só para a gente entender, porque assim, é algo que é bem complexo, porque nós, ao mesmo tempo que nós estamos com alguém que tem um universo ali, né? Nós, de certa forma, precisamos facilitar esse contato dessa pessoa com o próprio universo e, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com o nosso próprio universo pessoal, né? Então, não conseguimos, de fato, suspender todos os a priori. Não tem como, né? Porque são dois seres humanos lidando ali com as suas questões, né? Então, mas é preciso que realmente nós tenhamos essa maturidade emocional de entender o que é daquela pessoa que está no nosso encontro, digamos, o paciente ou cliente, né? E o que é nosso. Por isso é importante, né, os estudos, o acompanhamento, nosso próprio processo terapêutico, né? Assim, para ressaltar isso.
É uma coisa que eu experiencio na prática de 15 em 15 dias na minha própria terapia, né? São justamente essas questões que... eu acho que é muito rico você ter um momento, no seu tempo, na sua correria, para conseguir falar em voz alta as coisas que não estão se encaixando muito bem na sua cabeça, que não fazem sentido, seus medos, suas apreensões e por aí vai, né? E uma das coisas que, pelo menos, eu fui muito, muito afetado ao longo do meu crescimento, até acho que por uma certa... entre aspas, aí, racionalidade cristã, enfim, que exige da pessoa, né, ao longo da sua vida, uma postura muito calma, racional, controlada, né? Então aquela pessoa, ela é de confiança quando ela é controlada, quando eu sei como ela age das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite e por aí vai. E eu, particularmente, não sou essa pessoa, né? O Diego pode falar assim, também geminiano, né? Eu nem sei o quanto que a psicologia gosta, trabalha, rejeita, repele astrologia, né? Mas nem é o ponto. Mas quando eu comecei a fazer a terapia, uma das coisas que me surpreendeu muito foi que a minha terapeuta disse assim, pô, mas eu gosto muito da maneira como você transita entre esses vários estados de humor, de felicidade, de fé, como que você critica essas questões, como nada tá posto e você tá sempre transitando. E eu falei assim, mas de onde eu venho, isso daí é chamado de esquizofrenia, sabe? É uma pessoa que não se achou, que não sei o que lá. E esse tipo de pensamento, talvez, de personalidade, eu acho que ela é um pouco mais comum em pessoas que trabalham com ofício criativo, de modo
isso
geral.
Isso é coisa, né, de artista, mas...
Essas doideiras é tudo coisa de artista. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem definir muito forte, mas enfim, dar uma pista aí de algum exercício, de alguma coisa, de alguma prática que faça com que a gente consiga ter essas mudanças de estado de forma saudável?
É porque essas mudanças, elas na verdade não são tão drásticas a ponto de se enquadrar num diagnóstico clínico, sabe? É algo muito...
É que o senso comum te coloca lá, né?
Sim, é algo muito mais fluido, é algo muito mais do dia a dia mesmo, né? Por exemplo, quando você deu o exemplo, né, do seu processo, de que você vai passeando por esses espaços, né, por essas sensações, você não estagna nelas, né? Você passa por elas, e quando, imagino eu que quando você passa por elas, você vai cada vez mais se conhecendo um pouquinho mais, né? Poxa, ontem eu tava assim, hoje eu tô assado, e nossa, que interessante. E você está indo no processo terapêutico, eu acho que isso fica muito mais consciente ainda, né? Então, essa ideia, né, da gente tá tentando diagnosticar algo que é apenas a nossa forma de estar vivendo, eu acho que é até muito cruel, na verdade, porque senão a gente vai querer sempre se encaixar nas coisas, né? E aí sim vai cristalizar, né? Vai cristalizar a nossa forma de ver as coisas, cristalizar a nossa forma de... Nossa, eu só me comporto dessa forma, então eu sou assim, né? Não, eu tô passeando, e se isso não é um problema, se isso não tá afetando o teu dia a dia a ponto de estar te parando, de estar te impedindo de fazer tuas atividades, enfim, que massa. Eu acho que tu só tá mesmo conhecendo várias formas de estar ali, né?
Assim, não uma receita, digamos, do que pode vir ou não ser uma cura, ajudar, mas eu acredito, assim, enquanto arteterapeuta, né, enquanto psicóloga, que a atividade criadora, eu acho que ela possibilita, de certa forma, essa recriação da própria realidade, sabe? Quando você, de certa forma, se coloca, né, se percebe criando algo, né? Então, assim, a arteterapia, ela, eu defendo muito essa vivência, essa forma de lidar com a própria vida, porque, de certa forma, isso me ajudou como pessoa, né? Assim, eu era muito tímida, tinha muita vergonha, né? E quando eu comecei a fazer terapia, você falando da sua terapia, primeira vez que eu entrei em contato com a terapia, eu tinha muita vergonha, né? Eu não consegui olhar na cara da psicóloga, e ela me propôs escrever. E era uma vivência que eu já tinha desde da infância. Sempre gostei de escrever poesia, né? Escrever textos, o que eu estava sentindo. Então, tudo que eu gostaria de falar, estava sentindo, ela pediu para me jogar no papel. E quando, de certa forma, eu materializava aquilo que estava aqui no meu mundo, que estava muito aqui em cima, e de repente eu visualizava, isso foi me ajudando a reorganizar, me reorganizar como pessoa, né? E por isso eu acredito, né, na arte, né? Qualquer pessoa, ela pode criar algo, né? E aí, para além de estereótipos, de dizer que se é bonito ou não, é algo que é da pessoa, né? Então ela vai para além de um julgamento estético ou não.
Olha, Tice, então, já que você puxou o assunto, eu acho que está na hora, está no momento da gente fazer mais uma mudança aqui de bloco. Vamos chamar a nossa vinhetinha? Ô, Elton, traz a vinheta aí, por favor.
Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos, mas a ideia é justamente essa.
Música. Nós estamos na segunda temporada e na temporada anterior a gente discutiu o que é processo criativo e como ele se forma em 8 etapas que vão do problema à síntese. Nessa temporada, convidamos criativos para explorar os processos inventados e vividos por essas pessoas. A Yatissa agora estava falando da arte, né? E eu tenho uma pergunta para fazer. Mas antes, eu queria saber de vocês, vocês trouxeram muitos livros, muita coisa. O que são esses livros? Que livros são esses aí? Tem algum que vale a pena indicar para a gente?
Então, já que eu já sabia que vocês adoravam livros, né? E adorava isso, eu fui pensar...
Opa, são presentes, né?
Começa, você pode comprar na Amazon.
Pode.
Eu trouxe um livro do Rogers, né? Que o nome é o título é Tornar-se Pessoa. É um dos principais livros desse autor, e ele é o autor, é o criador da teoria da abordagem centrada na pessoa, que é a qual eu me baseio. E especialmente dentro desse livro tem um capítulo chamado Para uma Teoria da Criatividade, que aí ele vai discorrer exatamente na visão da ACP. O que é que seria um processo criativo, né? O que é que facilita esse processo? O que é que o ser humano tem dentro de si que o faz ser criativo, né? Que ele tem essa visão. Então eu indico esse livro, especificamente esse capítulo desse livro que tem a ver com o nosso programa de hoje, né?
Eu queria aproveitar o gancho que a Tia estava trazendo, assim. Eu queria saber qual foi o livro que ela trouxe pra gente aproveitar esse gancho.
Na verdade, eu trouxe aqui... adoro Xerox, gente. Os livros...
É a crise, hein?
Os livros, assim, pesam um pouco na bolsa, né, e tal. E eu trouxe o livro Arte Gestalt, né, Padrões que Convergem, dessa autora.
É Jane
Rine.
Alguma coisa assim.
Exatamente. E ela vai falar um pouquinho sobre as experiências dela com grupos, né, e como a arte, de certa forma, ela... perpassa a vida dessas pessoas, né? Como que essas pessoas vivenciam suas experiências pessoais através da arte, né? Através de experimentos artísticos.
Então lá vai, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou jogar minha pergunta e o Fred vai tentar aproveitar para responder a pergunta do Diego ao mesmo tempo.
Você quer mais? Quer perguntar também, Jorge, alguma coisa?
E além disso... a gente ainda tem uma pergunta surpresa que apareceu agora do nosso internauta André Jonatas.
Aí.
Internauta? É um novo internauta? É o nosso amigo do Serifa Cast.
Ele tá navegando na internet.
Nosso amigo do Serifa Cast, André, tá acompanhando aqui a transmissão ao vivo. O André tá acompanhando a transmissão ao vivo e ele também mandou uma pergunta. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte... Tem uma autora chamada Amy Dempsey, que ela escreveu um livro chamado Estilos, Escolas e Movimentos, que é um guia enciclopédico da arte moderna. Aí ela faz uma proposta de pensar a história da arte moderna a partir da divisão em dois momentos, assim. Ela olha para essa história da arte moderna por uma divisão em anos mesmo, em blocos, passagens de tempo, e ela também faz uma divisão em arte para o povo, arte e estilo, e arte e mente. Quando ela fala nesse último, ela entende que alguns dos mais influentes movimentos artísticos surgiram apoiados na busca pela exploração do inconsciente humano. Algo que, obviamente, é influenciado pelo que o Freud escreveu, né? E tudo que a psicologia trouxe depois com isso. Então, artistas do simbolismo, dadaísmo, surrealismo e até a arte conceitual estão nessa pegada. Na psicologia, existem autores que se aproximam dessa exploração do espiritual e do simbólico, como vocês já comentaram um pouco aqui, né?
Então, como a Tice já até começou a falar um pouco, né, a arte, enquanto facilitadora de um processo terapêutico, ela tem esse... Eu vou usar a palavra objetivo, mas não se prendam a ela. Mas sim, esse objetivo de materializar algo que às vezes a gente não tem acesso, mas que emerge. Né? E aí, trazendo um pouco de Freud, que eu não sou tão, tão próximo, mas é como a gente tem... É uma forma que a gente tem de acessar esse inconsciente, digamos assim, né? Já que a gente não tem acesso 100% ao que está lá dentro, e ainda bem que não temos. Mas a arte nos ajuda a materializar tudo isso, né? Para mim, Freud, né, dentro da abordagem terapêutica em que eu trabalho, o que é inconsciente é o que não tá consciente.
Ava! Né? Eu acho que faz sentido.
O Rogers, ele não vai se aprofundar nessa pegada do inconsciente. Ele realmente trabalha com aquilo que tá emergindo, aquilo que tá na consciência, né? Com o que surge agora mesmo, né? É presentificado mesmo. E ele entende o processo criativo como uma necessidade do ser humano. Ele tem um conceito chamado de tendência atualizante, né? Para ele, todo ser, e aí humano, na verdade, todo ser orgânico, todo ser que tem vida, tem essa tendência que é de se autodesenvolver, né? E eu vou me autodesenvolver positivamente. Só que para isso eu preciso de algumas condições mínimas, né?
Então ele parte do pressuposto biológico, então? Tem alguma coisa a ver com a evolução?
Ele tem um background da agronomia. Né? Então, ele vai inclusive falar, né? Tem a famosa historinha das batatas do Rogers, né? Que ele viu numa batata essa tendência também, né? Tinha uma batata num porão, algo assim. E ele percebeu que a batata estava ramificando. E como é que ela tá ramificando? Tá no porão, tá escuro. Mas aí tinha uma fresta de luz e ela tava seguindo essa luz, né? A ramificação tava indo em direção àquela luz.
Tem uma inteligência ali, né?
Sim,
isso é muito semiótico, cara. Isso é muito semiótico.
E aí ele vai, então, entender que o ser humano, ele tem essa capacidade, ele tem essa... Eu vou usar a palavra habilidade, mas também não se empreenda nessa palavra. Ele busca isso, né? E ele precisa de algumas condições mínimas para que isso aconteça. E a criatividade, ele entende que tem tudo a ver com isso, né? Que é também uma forma de eu estar me adaptando a isso. Ele diz que a criatividade tem um aspecto individual, que é eu tendo que ser criativo porque eu preciso ser para até sobreviver, como também um aspecto social, que eu vou estar sendo criativo de acordo com aquilo que é me dado, seja um material, seja uma relação, seja um lugar, né? Então é essa conversa, assim. E para ele a criatividade, ela é sempre positiva. A gente não pode julgar uma criatividade, a gente não pode moralizar uma criatividade.
Tipo, né? Bomba atômica, não, legal. Mas tudo bem, acontece, né?
O que é que pode acontecer, né? Por ela ter esse teor individual, né? Eu vou me autodesenvolver de acordo com aquilo que me é necessário naquele momento, né? Mas quando a gente vai e traz para um campo social, de fato pode ser catastrófico, né? Mas ele acredita também, ele é muito interessante nesse aspecto, que ele sempre acredita muito no ser humano. Então ele acha que quando as condições mínimas são dadas de uma forma saudável, ele vai se desenvolver vai se desenvolver internamente, mas não vai ter um impacto social como uma bomba atômica, por exemplo. As coisas vão meio que tender a conversar um pouco. Mas também não é garantido, porque é individual também, né? É uma discussão, muitas pessoas criticam ele por ele, às vezes, deixar um pouco de lado esse impacto social que uma escolha minha pode ter. Não, mas eu tô me autodesenvolvendo, né? Mas ele imagina, né? Ele entende também que com essas condições bem dadas e bem colocadas, as coisas vão se equilibrar. Porque ele também tem uma tendência formativa, que é um outro conceito dele.
Parece um pouco a ideia do liberalismo, né?
E eu pensei nisso também.
Mas ele também, aí já é mais próximo da morte dele, ele traz um conceito da tendência formativa. Que ao mesmo tempo que ele imagina que o ser humano, os seres, né, tem essa capacidade de se autodesenvolver, o cosmos, né, o universo, ele estava um pouco, né, mais místico nessa etapa da vida dele. Muitas pessoas também criticam.
Espiritual.
Mas enfim, ele diria que o cosmos tem também uma capacidade de se autorregular, né? Então, tem a entropia, que é aquela coisa de se autodestruir, mas é um ciclo. Então, se destrói, se reconstrói, se destrói, se reconstrói.
A entropia faz parte do processo próprio de organização. Se não fosse a entropia, você não
exatamente,
se reorganizava.
Exatamente. Né? Então, mesmo que possa soar destrutivo em alguns contextos, ele também acredita...
Faz parte do processo de renovação. O Prigogine, ele trabalha com isso, né?
Quem?
Ilia Prigogine, né?
Opa.
Que foi o prêmio Nobel aí de escrever o livro As Leis do Caos. Olha,
excelente,
que nome bonito. Ele vai mostrar como a ordem se forma a partir exatamente do caos, né? Na verdade, eles não são elementos como é que eu posso dizer? Que se anulam, mas eles se retroalimentam.
Não são excludentes.
Não são excludentes. É um processo de retroalimentação,
sim,
né?
Mas Escana Baladeira lembra muito Adam Smith e a autorregulação do mercado, né? Chega a ser um pouco assustador, não é? Não dá essa sensação estranha?
Eu boto a minha mão, essa aí é a critério do autor, né? Essa esticada aí.
Ouvindo você falando, né, eu acho bem curioso, porque ele é uma pegada muito holística pelo menos para mim, né, soando assim. E eu vejo que também o Jung, ele também ia muito para esse lado, né?
É, o Rogers, ele não se aproxima tanto dessa parte. Ele vai se basear mesmo na teoria holística do Goldstein, no Maslow, ele vai para esse lado, assim. Né? No final da vida dele que ele vai se aproximar desse momento mais místico, meio entre aspas, que eu também não considero assim. Eu adoro essa última etapa dele, eu acho que ele fecha a teoria, não fecha porque ele nunca fechou, mas ele conversa com tudo que ele já falou anteriormente, né? O Jung, eu já leio ele de, uhum, outra forma, assim, enfim.
Mas eu acho bem curioso pensar que tem vários autores que eles estão preocupados em descobrir talvez um caráter, que nem se diz, né, mais formativo, ou alguma coisa de tentar criar metodologias e coisas do tipo, mas chega um determinado momento da vida dele, ele simplesmente olha para um lado e olha para o outro e fala assim, tá, mas e o algo mais? E por que que eu tô no mundo? E da onde esse mundo veio? E por que que as pessoas são dessa forma? E entra uma parte de filosofia, independente da trajetória dessa pessoa, chega um momento que ele começa a ensaiar novas formas de se perceber aquilo, como que aquilo pode ser ou não. E eu acho isso muito interessante para quem durante muito tempo ficou, entre aspas, aí cagando regra, falando, ó, tem que ser desse jeito, eu acho que vai por esse caminho, e daqui a pouco ele para e fala, não, mas tem algo muito maior do que isso que eu não consigo contemplar no, na minha racionalidade, e eu vou tentar aqui ensaiar uma resposta.
Tô, né, me achando muito, vamos baixar a bola, né?
É, acho que sim. Eu sou um grãozinho, né, no meio de toda essa conversa aqui, né?
Isso aí, sei.
Porque assim, vocês estão falando, o universo se autorregula. Na minha cabeça ficou, mas ele alguma vez se desregulou? É a gente aqui,
Ufo,
né? É a gente aqui, eu fico imaginando, é a gente que tá muito preocupado com as nossas pequenezas, próximo de todo esse mundão aí que tem por aí.
Mas acho que tem muito isso mesmo, de parar um momento e perceber as coisas, né? E ele vai perceber isso quando ele vai investir muito em trabalho com grupo.
Uhum.
E não é grupo de 10, 15 pessoas. O Rogers fazia workshops de 2.000 pessoas.
Né?
Então, caraca, ele de fato vai identificar isso. Ele identificou, ele viu, né, um macro ali. Tudo bem que comparado com o universo, não é um micro, mas ele viu ali 2.000 pessoas num processo massa. Né? Ele não facilitava sozinho, ele tinha seus co-facilitadores, né, obviamente. Mas ele foi aí se experienciar nesse nível, a ponto de, até o final da vida dele, ele estava praticamente atendendo só grupos, só atendendo esses workshops, veio pro Brasil. Foi...
Tem um negócio muito interessante que tu acabou de falar e que é algo que sempre me problematiza e eu fico pensando sobre isso, que é a questão de estar em grupo. Né? Quando você está em grupo, parece que de alguma forma as energias, elas ou se sincronizam ou se batem de determinada forma, que você sai desse grupo de outra maneira. Ou você sai mais energizado positivamente, ou você sai todo cagado, assim. Você sai com energia realmente destruída, né? Por exemplo, carnaval. Você vai pro carnaval, né, cara, tudo bêbado, não sei o quê. Às vezes, no outro dia, você sai, você acorda, puxa, meu irmão, que merda, né? Que merda de vida é essa?
Mas aí depende do que você fez no carnaval.
Aí você fala, nunca mais eu bebo, né? Foi o cachorro quente, né?
Quem nunca?
A culpa no cachorro quente, mas aí... Mas aí, tipo assim, quinta-feira eu fui pro Centro Espírita. Fui pro Centro Espírita, é massa, né? Cantei as musiquinhas lá, legal, não sei o quê, Jesus, massa. Aí depois tem o passe, né? Acaba lá, quartozinho legal, a luz azul, o cara fica, não sei o que na sua cabeça. Rapaz, aí você sai lombrado naquele quarto. É massa, você sai ali, ó. Pediu um macarrão, depois, ó, come aquele macarrão e se deita, entendeu? Mas assim, é a questão de estar junto. Quando você tá junto ali com a galera e a galera com aquela energia boa, sincronizada, essa questão do estar junto, que tu fala, pô, tem 2.000 pessoas ali com caba. Às vezes você vai pra um jogo de futebol, né? Aquela galera, bora, Leão, né? 2.000 pessoas ali gritando. Meu irmão, você sai ali, né? Quando o time ganha, né? Quando o time perde, a galera sai quebrando, né? Outra coisa, né? Parece que essas energias vão, de alguma forma, gerando uma sincronia que lhe coloca em outro patamar, e conectando com o que o Jorge falou. Algo que é muito maior do que a nossa mera, que o Pan se chama quase mente, né? Que ele diz que a gente não tem nenhuma mente, a gente tem uma quase mente. A gente tem uma mente quando a gente se conecta com outra mente. Aí a gente tem uma mente. Aí vai tornando a mente mais complexa. Com quanto mais mentes ela vai se associando.
É, agora eu entendi porque é o nome do podcast.
É, Chicana Baladeira.
E assim, só para complementar um pouquinho, é, justamente essa questão quando ele traz a questão, o Jorge traz a questão de Jung, né? Jung ele vai para além mesmo daquilo que é observável. Né? Ele vai partir para a espiritualidade, para o
cosmos. Ele mergulha mesmo. Né?
Ele mergulha muito.
Ele é o primeiro, né? Esticando a baladeira aí,
exatamente,
né?
Exatamente. O simbolismo.
O precursor desse podcast, senhor Jung.
E os símbolos, né? Ele vai trazer muito a questão dos símbolos e da energia, né? E quando a gente fala a questão do grupo, né? O grupo, ele... Todos nós sabemos que quase... Né? Assim, a nossa história ela é permeada de histórias vivenciais através de grupos, né? Nós já nascemos inseridos em um grupo, né? Que é a nossa família. E aí o grupo ele tem esse poder tanto de certa forma de transmitir algo positivo, né? que é o exemplo que o Diego citou, né? Quanto energias que não são tão positivas assim, né? E aí a gente entra na questão, vocês falaram um pouco da questão da autorregulação, né? Nós também, quanto pessoas, estamos nessa constante luta, digamos assim, em se autorregular, né? Assim, autorregular o nosso organismo, a forma como vivenciamos, né? Então não tem como eu estar o tempo todo positiva, de certa forma, vivendo, sim, assim no eterno carnaval, na eterna alegria.
Né? Bom
isso,
dia!
Não tem como, gente. O sofrimento, ele faz parte da humanidade. Ele nos ajuda a nos reinventar, né? Através dessa história que ela pode não ser tão positiva assim, né? Mas, de certa forma, ela está agregando, né? Então, nós precisamos entender que a vida ela é feita desses momentos legais, que tem uma energia boa e tal. E ele também tem energias que não são tão, tão boas assim. Então, para o organismo ele estar saudável de alguma forma, ele precisa estar em equilíbrio entre essas duas polaridades, né? Então, não tem como viver realmente ou só no positivo, ou só no alto, né? Ou só no baixo. Então, precisa realmente dessa autorregulação, né? Desse equilíbrio.
E isso que a Tice falou tem muito de gestalt terapia. Sim. Que você perguntou no começo.
Sim, sim.
É uma visão gestáltica, essa história das polaridades, da autorregulação, né? E também muito influenciada pelo existencialismo, entendendo que o sofrimento faz parte disso tudo, né? Então
o ser humano aprende pela dor mesmo, né?
Sim.
O existencialismo do Sartre, é isso?
Sartre, ele vem trazer muito essa questão que nós precisamos do sofrimento para, de certa forma, existir e coexistir.
Na verdade, né? eu leio mais como heideggeriano mesmo.
Uhum.
Né?
O existencialismo em Heidegger, é isso?
Em Heidegger.
Você estava falando dessas coisas e me veio à mente um episódio com um professor que foi um dos poucos momentos do meu longo trajeto de pouquíssimos anos dando aula, né?
Senta que lá vem a história.
Não, e vocês conhecem essa história, que foi uma das poucas vezes que eu praticamente sentei no chão em posição fetal e comecei a chorar perguntando o que eu tava fazendo da minha vida. Que eu tava dando aula.
Quem nunca?
Pra um pessoal da publicidade. E o pessoal da publicidade, a gente subentende que eles têm uma alma, ou pelo menos uma áurea criativa aí, né? Eles estão querendo receber insights, provocações e coisas do tipo. E aí eu falei, massa, então vamos fazer um exercício de xilogravura. E eram alunos, então, de uma sala com 40 pessoas. A gente foi para um laboratório prático. Mas o fazer dessa xilogravura é um processo que deveria levar duas aulas. E logo na primeira aula... De 40 alunos, eu tive, assim, mais de 10 alunos que, eu não estou sendo exagerado na palavra agora, eles surtaram. Surtaram, e aí eu cheguei, depois de ficar jogado no chão, né? Eu comecei a tentar raciocinar um pouquinho, assim, aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, e não sei o que. Mas surtou como, professor? Ah, surtou de sair batendo nas coisas e falando, ninguém me ajuda! Sabe? E sair correndo, pessoas falando assim, isso aqui é horrível, eu não tomei meu remédio hoje, eu não consigo fazer isso. E sair chorando, pessoas discutindo entre si, outras pessoas muito felizes com o resultado. E aí eu percebi que, de alguma maneira, eu tinha ou inserido rápido demais o contato com a arte para muitas pessoas que eu não conseguia mediar, mas eu não imaginava que teria esse tipo, porque, sei lá, eu sou designer, minha faculdade inteira foi prática com a arte e coisas do tipo, sabe? E eu fiquei espantado de ver que as pessoas, elas não tinham, os alunos, no caso, eles não conseguiam digerir as frustrações que a arte traz, né? Porque eu acho que uma das coisas interessantes é que quando você trabalha com arte na educação, o aluno, ele não tem pra onde correr. Não é culpa do professor que ele tá fazendo a linha reta curva, sabe? Não é culpa do professor que ele não chegou na cor. Ele percebe que é ele que não está conseguindo e que ele tem que melhorar, e esse melhorar é treino. Que ele não tá conseguindo se expressar, e para ele se expressar melhor, ele tem que tentar se expressar cada vez mais. Percebe? Então acho que tem isso que se perdeu em algum momento na formação dessa geração que a gente é professor aqui, de alunos de 18 a 22, 23, por aí.
Vai até os 30 isso, e talvez mais.
E avante, né? E a nossa geração também, ela também tem um pouco né? Enfim.
Ansiedade.
Mas tudo isso para dizer, e talvez para perguntar aí, de que forma que vocês entendem que práticas artísticas, ou melhor, como é possível implementarmos momentos artísticos em práticas pedagógicas que não sejam tão, eu não sei se invasivas ou explosivas ou coisas do tipo, ou trágicos, sendo que nós temos uma lógica de educação hoje que ela é muito, muito pasteurizada, né? Senta aqui, aula expositiva e não sei o que lá, entendeu? Nos ajudem.
É exatamente isso que eu estava querendo trazer um pouquinho dessa visão, né? Quando se trabalha com arte, não é de qualquer forma, certa forma. Assim, estou dizendo que você fez de qualquer forma, né? Mas quando se propõe o trabalho com recursos artísticos, né? É necessário primeiro uma sensibilização, né? Uma sensibilização de que forma? Ou uma música, né? Um momento de relaxamento, de parar, né? De se concentrar. E aí a gente entra na gestalt, esse voltar-se para o aqui e agora, né? Fazer com que esse sujeito, ele se observe, né? Ele se perceba ali naquele momento, né? Então, de certa forma, chegar e oferecer, olha, façam isso.
Mas é tipo um exercício de respiração.
Um exercício de... exatamente.
Uma sensibilização.
É, parar, respirar, se concentrar naquele momento presente. Porque às vezes as pessoas chegam, elas estão muito agitadas, vêm de problemas familiares, e aí ela chegar e de repente ela tocar em algo que é sensível, assim. Né? Então, foi um trabalho de argila...
Xilogravura,
né? Então, são trabalhos que eles precisam, de certa forma, de um cuidado, porque você vai acessar um campo que ele não está visível, né? Então, quando se trabalha com a arte, é preciso ter esse cuidado. Qualquer pessoa, ela pode criar. Todos nós temos essa capacidade criadora, né? Mas não são todos aqueles que se aceitam como criadores. Então, nós já...
Caraca, bota as aspas aí.
E aí, nós, muitas vezes, nós vemos, né? Viemos de uma sociedade em que ela diz que isso é feio, isso é bonito, e aí, quando eu me deparo com atividade criadora, eu fico pensando naquilo. Ah, eu não sou capaz. Ah, tem que ser bonito. Ah, eu não sei desenhar. Então... esse sujeito, ele pode entrar em um surto, uma crise existencial muito grande, quando ele se depara, às vezes, com um mecanismo simples de uma atividade criadora.
E tem um aspecto interessante, que tem a ver com o que o Jorge está falando, que é essa questão da padronização.
Exatamente.
Né? Você tem que... Você é treinado para padronizar determinadas coisas, né?
Uhum.
Chegar num determinado padrão. Ora, para chegar num determinado padrão, você tem que treinar. Treinar coisas que já estão estabelecidas. Ora, essas coisas estão estabelecidas, você não precisa criar. Você treina para tirar, para conhecer coisas que já são, na verdade, conhecidas. Você não treina para ser um criador. Estou falando de provas, por exemplo, de colégio, né? Então, nesse sentido, a criatividade, de certa forma, ela é inibida, né?
Sim.
Reprimida, sim. Diria.
Reprimido, exatamente.
Né? Só completando que o Rogers fala, inclusive, isso, né, nesse texto que eu citei, é que cada vez mais a gente está sendo menos convidado a ser criativo. Porque tá tudo muito posto, a gente só replica, a gente só tem que fazer dessa forma e daquele jeito.
Isso é muito doido, né? Porque a gente vê nas propagandas a exigência no mercado, exigências do mercado das pessoas dizendo não, porque nós procuramos profissionais criativos. Mas na hora que o cara tá lá dentro, o que se exige do cotidiano é justamente o contrário,
sim,
né?
Sim, sim. Ele é podado, né, isso, né? Então a gente acaba não desenvolvendo, mas como a Tice falou, isso tá dentro da gente. Todo mundo tem essa capacidade, né? E também eu acho que tem uma questão de pressão estética, que tem a ver com o que a Tice falou, né? Do que é feio, o que é bonito, qual é a minha expectativa em relação àquele trabalho. Então, cara, estilo, quando eu penso em estilo gravura, eu penso em coisas maravilhosas, eu penso em... Mas eu não consigo fazer daquele jeito.
Isso então... gera um desconforto muito grande, né? Uhum. É, como é que eu vou trabalhar como design se eu não consigo... Eu
replicar.
Não estou, replicar aquilo ali, né? Então, o sujeito ele pode realmente entrar em um colapso, né? Por não conseguir se apropriar desses estigmas, digamos assim.
Do que se espera.
Do que se espera, né?
E aí a gente conecta com aquilo que a gente estava falando, com a questão do Sartre, né? O Sartre fala, não importa o que façam com você, importa aquilo que você faz com o que fazem com você.
Que eu traduzo então, assim, você... ó, eu traduzo assim, aceita que dói menos.
Aceita que dói menos, né? Mas assim, ó, se você, por acaso, se você se frustrou com algo, né, e tal... Ou se a sociedade não valorizou aquilo que você produziu, foda-se, né? Como ele falou, né? Continua produzindo e tal. Quer dizer, eu falo isso porque a negada me esculhamba muito, né? No Bricojó lá, né, galera? Não sei o quê, sou comunista, filho da puta. Eu boto florzinha pra você, muito obrigado. Sua participação é muito importante para o nosso canal. Continue, né? Continue participando, né? Muito
comentários
obrigado.
Ajudam no
não,
algoritmo.
Não, mas a ideia é essa, assim. O que eu tô pensando, o que eu penso... continuamente na nossa sociedade, que a gente é muito afetado, né? Sobretudo porque a gente está conectado em rede. Então, a todo momento chegam informações, né? Notícias de política, não sei o quê. Então, você está sendo sistematicamente afetado. Então, nossos esquemas de emoções estão sendo incitados, né? A todo momento. Como lidar com isso? Você, de certa forma, tem que ser um pouco anestesiado emocionalmente. Senão, você se lasca, né? Já pensaram sobre isso? Você tem que filtrar suas emoções, de certa forma, você tem que entrar na internet e falar, não vou ser afetado.
Deixa eu aproveitar para esticar. Tu estava falando antes da padronização. E aí eu me lembrei da pergunta do André Jonatas, nosso colega do Serifa Cash, que ele fez ele fez uma pergunta muito provocadora. Ele disse, por que que o psicólogo odeia coach? Nossa Senhora.
Ei, peraí. Não é só o psicólogo, não.
E aí... Vê se faz sentido para vocês, talvez não. Eu fiquei pensando que essa lógica da padronização e isso que vocês estão comentando agora, de lidar com o que se espera de determinadas pessoas, o senso comum a respeito do trabalho do coach, talvez, não estou falando do trabalho específico, acho que um dia, inclusive, a gente tem que trazer um coach aqui para conversar.
Com certeza.
Mas o senso comum a respeito do trabalho do coach é que ele traz uma fórmula. Ele traz um padrão, ele traz uma lógica que ele promete que se você repetir, isso vai solucionar seus problemas. Inclusive aqueles que prometem uma melhor noção criativa. Se você seguir essas regrinhas, você vai ser mais criativo. Ou que inclusive está dando muita polêmica recentemente. Se você seguir essas regrinhas, você vai ganhar mais dinheiro porque você vai aprender a investir. Assim... Na visão de vocês, da área de vocês especificamente, né? Como é que vocês lidam com essa lógica que o senso comum tem a respeito do coach?
Você sabe onde é que surgiu o coach?
Não, me diga.
Organizações Tabajara.
Mentira, tá frescando.
Foi. Pensa aí o que é que ele fala. Ei, você que está aí. Você tá muito triste? Não sei o quê. É muito fácil, só faça isso. É a mesma lógica, né?
O que vocês acham?
Então, né? Eu não tenho ódio de coach. Tenho até amigos que são, né?
Até crio um em casa.
Não, mas eu acho que a grande problemática é como que ele é vendido mesmo. Eu acho que é como que as pessoas criaram esse espectro em volta disso tudo, né? Que parte disso, que parte dessa padronização, que parte dessa resolução de problemas. E...
Te dá metáfora com organizações Tabajara, eu acho válido, né? Porque sim, ele diz, ah, seus problemas estão resolvidos, sim, né? O problema, eu acho que é esse mesmo só.
E no final de contas, ele tá vendendo o que todo mundo mais quer, né? Eu adoraria essa resolutividade na minha vida, né? Então eu acho que existem profissionais e profissionais, do mesmo jeito que na psicologia, no design, enfim. Profissionais e profissionais que vão trabalhar bem e que vão trabalhar de um jeito que eu acho que um pouco duvidoso. Eu não tenho ódio do coach em si, mas de, talvez como ele esteja sendo visto, vendido e muitas vezes trabalhado, né? Mas...
O coach, ele ganhou essa repercussão e as pessoas falam muito assim que o psicólogo tem ódio do coach, mas na verdade é porque algumas pessoas fazem a leitura do coach como se fosse uma terapia. E o coach, assim, eu entendo...
É verdade. Né? É um personal trainer da tua
exatamente.
Mente.
Exatamente. Ele não é um terapeuta, né? Ele é uma outra área, de certa forma, que ela é muito desenvolvida na administração, né? Com administradores. Então, são técnicas, são ferramentas que elas, de fato, funcionam, né? Para pessoas, de certa forma, que elas estão...
desorganizadas...
Na verdade, é o oposto. É como se elas tivessem, assim, elas têm uma meta a cumprir e esse treinador, digamos assim, ele está lá para auxiliar. O que é diferente, de certa forma, do terapeuta, né? Que ele está ali para auxiliar questões que muitas vezes estão relacionadas à infância. Então, o coach, ele não vai trabalhar traumas, né? É importante ressaltar isso. Não vai trabalhar traumas, não vai falar que você pode ser trabalhado, por exemplo, determinadas questões pessoais a partir do coach. Não, ele vai trabalhar ferramentas que você já tem. Por exemplo, a criatividade, né? Então ele vai fomentar
tipo,
essas questões.
É tipo o pessoal da Smart Fit, né? Só serve para quem já sabe malhar, né? O cara vai e faz a ficha para você, mas se você não souber malhar, não vá na Smart Fit. Porque ele não tem tempo de lhe acompanhar.
É por aí. O Leandro acabou de falar aqui algo muito próximo, né? Que parece que tem uma questão que a terapia, de alguma maneira, ela desenvolve uma autonomia. Ela faz você descobrir
você
o seu próprio
descobrir,
caminho.
Exatamente.
E aí tem uma questão de tempo também, né? Isso aí é um trabalho para uma vida inteira. E aí o coach, ele vai entrar num momento em que você precisa resolver algo rápido, ou que você não faz ideia de como chegar lá, mas ele te traz uma metodologia que te ajuda a chegar naquele ponto, né?
Valeu pela contribuição, Leandro. Mais um dos nossos baladeiros aí online contribuindo durante a gravação aqui. Valeu, obrigado.
Mas é importante ressaltar que o coaching, ele não trabalha com saúde mental. Uhum. Quem trabalha com saúde mental é psicólogo e psiquiatra, tá? Então, se existe um transtorno, se existe algum diagnóstico já pré-estabelecido, o coaching não trabalha com tratamento em saúde mental.
Performance é a palavra que eles... Trabalharia com performance? Vão melhorar a sua performance?
Também, né? Mas eu é porque eu, de fato, não conheço a fundo pra saber se é só isso.
Eu já fui pra algumas palestras, né? Uhum. E a ideia que eu saí... Claro,
saiu
que
com dois Rinodê, né?
Não, a ideia é de que, assim, me parece uma coisa de motivação.
Tem esse fundo
assim,
motivacional.
Ele falou, não, porque o que me atareou foi a palavra neurociência. Eu sou apaixonado por neurociências, né? Só que ele falou 20 segundos de neurociência, entendeu? Ah, o cérebro, tem um cérebro, não sei o quê, divido em três partes, né? Tipo, isso aí tem um tutorial de um minuto. No... Mas o que eu queria era ver sobre neurociência, só que ele não falou. Falou 30 segundos e o resto foram outras coisas, entendeu? Mais de administração, como você falou. Então, tipo, não precisaria de neurociência pra ele fazer a palestra. Mas parece que eles conectam as coisas pra vender. Tipo, neurociência tá na moda. Aí, não, então vamos trazer. Neurociência tá na moda, entendeu? Mas o cara não era especialista em neurociência, entendeu? Ele era um cara da administração.
E vende muito, né? Essa fórmula, digamos assim, que alguns profissionais falam, a forma como eles falam, né? Que é essa felicidade instantânea, né? Que é você vai conseguir programar a sua mente para o sucesso. Então, quem que não quer isso, né? Quem é que se a psicologia, como o Jorge falou, ela leva um certo tempo, né? Ela vai trabalhar a autonomia mesmo. É fazer com que o sujeito ele se observe, se perceba, né? E ele mesmo encontra as respostas. Não, o psicólogo também não é conselheiro, né? Não vai dar conselhos para você seguir a melhor forma possível, o melhor caminho, né? E aí muitas pessoas confundem. Ah, é mais fácil aqui, né? Então, se isso aqui está me ajudando, então eu vou seguir por aqui. Né? E, na verdade, são dois serviços diferentes, né?
Eu queria tirar uma dúvida, que não tem nada a ver aí com o processo, mas eu acho algo muito interessante que eu estou vendo aumentar muito a procura, né? Que é eu nem sei se é uma terapia, enfim, mas que é a constelação familiar. Não sei se vocês já se aproximaram, conhecem e tal.
Massa demais, eu já participei.
Eu também já participei, eu já constelei, eu já participei em constelações. Eu tenho uma grande amiga que é uma consteladora maravilhosa. E eu percebo que ela. Que a constelação ela flerta muito com esse holístico, mas não um holístico espiritual, né? Mas um holístico talvez um pouco próximo do que o Fred pontuou aqui, né? Mas eu acho muito massa duas coisas que me emocionam ali, que é a ideia do sistema, né, familiar, e como que os seus antepassados influenciam em quem você é hoje. E a outra coisa são aquelas pequenas frases que mais ou menos já estão resolvidas, mas que parece que organizam coisas que desestruturam uma família completamente. Aquilo do eu sou o pequeno e você é o grande, você refazer laços, dissolver mágoas, nós e por aí vai, né? E aí, tudo isso para dizer o quê, né? esse processo da constelação familiar, o quanto que ele é próximo da terapia e o quanto que essa ferramenta, essa metodologia, ela também permite que você deixe coisas para trás que estão te impedindo de criar. Dá para fazer essa esticada aí?
A Tice, mais do que eu, com certeza, que conhece bem mais constelação do que
eu. Não conheço tanto, não é a responsabilidade. não conheço tanto, né? Inclusive é uma área assim, que eu penso em estudar, né, e me apropriar mais, porque eu tive um breve contato na faculdade mesmo, mas...
Mas ela já está assumindo isso na faculdade? Ela está se aproximando nesse ponto?
Nós temos uma disciplina, né, que ela trabalha a família, né, e ela vai trazer um pouquinho da constelação familiar, né? Então foi uma área que eu gostei de conhecer, né? Tenho desejo de me apropriar mais dos termos, né? E eu acredito que é super válido, né? Porque todos nós, de certa forma, como eu falei anteriormente, nós já nascemos nesse grupo, né? Num grupo familiar, né? Se ele vai ser com pai ou mãe, aquela família encaixadinha, bonitinha ou não, né? Essa pessoa já nasce em um grupo, né? E a família, né? A família, quando a gente fala, é todo esse sistema, né? Ela vai, de certa forma, influenciar nos nossos mecanismos de defesa, na nossa forma de ser, né? Então, ela realmente tem uma influência muito grande. A constelação, ela é uma área que ela está crescendo cada vez mais, né? As pessoas estão percebendo que muitas, né, muitos adoecimentos, né, muitas questões que hoje perpassam sua vida como adultos, de certa forma, elas estão muito ligadas à família. Né, muito ligadas aos seus antepassados, né? E às vezes a gente não quer entrar em contato com isso, mas os nossos padrões comportamentais, digamos assim, eles estão muito relacionados a essas vivências, né? Aquilo que normalmente não está naquele plano do visível, né? Mas é algo que já vem de uma história. Aí.
E o que eu percebi é que enquanto você não resolve essas questões com quem você foi, né, com seus antepassados e como você experienciou seu começo de vida com a sua família, você de alguma forma não consegue se libertar para ser você mesmo, entendeu? Por isso que essa conversa da criação, né? Porque senão você está só repetindo e não criando algo que tem autonomia novamente, né?
Você toma consciência de todo um processo, né, a partir disso. Mas, né, você perguntou, né, do espaço da constelação na universidade, ainda muito pouco, de fato. Não existe uma cadeira de constelação familiar, enfim. E também para ser constelador familiar, não necessariamente precisa ser psicólogo. Não é uma área nossa, né? A gente se apropria muito disso por ter muito a ver da nossa abordagem sistêmica, né? Que é outra abordagem terapêutica também. Mas existem consteladores que não são psicólogos, né? E aí identificar também que a constelação não é uma terapia. A constelação, ela é uma ferramenta, né? Ela é muito válida, inclusive está sendo replicada em vários lugares. Hoje a gente vê constelação nas empresas, né? Então é algo que está muito presente. Mas é identificar também essas diferenças. Eu acho que ela é um grande aliado, de fato, né? E eu acho também que associada a uma terapia é magnífico. Porque você pode abrir muitas questões com constelação e às vezes não tem tempo de fechar tudo lá, né? Porque já que você está lidando aí com muita coisa, né? Você está lidando com a sua história, né? Às vezes muitas coisas lá surgem e você precisa de mais um espaço para isso dar vazão, né? Para isso.
Perfeito, Fred. Enfim. Tem um podcast muito legal e atualmente bastante famoso chamado Naruhodo. E o Altair, que é um psicólogo e um acadêmico de expressão, né? Ele aborda a constelação em dois programas e ele diz isso que você acabou de dizer. Cientificamente, não se sabe por quê, mas se sabe que efetivamente funciona. Existe algo que se abre a partir da constelação, mas que isso não substitui a terapia de forma nenhuma. E é bem legal perceber isso. Bom, acho que está na hora da gente encerrar. Acho que a gente pode pedir para o Elton trazer o nosso último quadro. Vai lá, Elton!
Onde foi que pegou?
Então, aqui no Onde Foi Que Pegou, a gente tenta traçar considerações finais aqui, da escrita do nosso texto podcastal. Professor Jorge, o que é que o senhor acha?
É isso aí, gente. Saio aí com mais perguntas do que respostas desse programa, né? Acho que é a intenção de todo mundo aqui. Mas uma coisa que eu levo e que acho que é importante deixar é a ideia do desenvolvimento da nossa própria autonomia para depois, né? Enquanto nós, de alguma forma, não nos assumirmos como uma pessoa independente única, eu acho que isso interfere muito em como eu enxergo aquilo que eu crio, né? Enquanto eu não percebo que eu sou único, eu não consigo criar coisas únicas. Eu só estou replicando o que é dos outros, né? Mas muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela conversa. Foi muito rico. Foi bem diferente dos programas que a gente já fez aqui, né? Obrigado mesmo.
É isso aí, senhores. Bons ventos os levem, né? Foi uma satisfação indizível estar aqui. Acho interessante, achei muito massa. Eu tô numa veia um pouco nietzscheana nesses tempos, né? Então, pensar essa ideia de que você é um certo artista de si, né? Você vai esculpindo a sua alma a partir do modo como você vai interagindo com o mundo, né? E aí a tragédia é muito importante, né? Porque a tragédia vai fazendo fissuras na sua alma. E aí você, para usar o termo da escultura, né? Essas tragédias vão esculpindo a sua alma e você vai se recriando. Se tornando outro, né?
Caraca, cara, então, isso é muito lindo, velho. Gostou?
Parabéns. Vai me dar um beijo?
Provavelmente. Pois...
Então é isso. Vamos continuar aí fazendo essas artes de si por aí.
E vocês, gente? Vocês acham que a gente foi pra algum lugar? Onde foi que pegou pra vocês?
Eu acho que nós fomos pra vários lugares, né? Mas ser criativo é isso, né? Ser criativo é ter essa liberdade mesmo de passear, de transitar. Eu acho que o que me pegou mais é realmente essa parar e pensar o quão criativo eu estou sendo e o quanto essa criatividade diz de mim ou está dizendo do outro, né? O que é que tem de mim nisso que eu estou criando? Por que é que eu estou criando isso, né? O que é que eu posso criar além disso também, né? Então, de fato, eu acho que foi um momento para abrir muitas questões e eu acho que cada um de nós foi perpassado com isso de formas diferentes, né? Mas, como eu falei, ser criativo é isso. E agora a gente vai ter que lidar com isso na nossa própria terapia, né? E bola pra frente.
Também saio com alguns questionamentos, né? Pensar um pouco. Passou rápido, né?
Olha, não
passou
falei?
Passou rápido. Eu senti vontade de realmente esticar mais a baladeira, assim. Né? Acho que foi uma conversa prazerosa.
Teremos uma,
né,
parte 2, é isso?
Pois Chico? Quem sabe, olha aí. Mas foi uma experiência interessante, né? Estar aqui. E acho que realmente o que fica é essa vida mesmo, né? Essa nossa vida como uma atividade criadora, né? É, onde estamos constantemente criando e nos recriando, né? A partir das nossas vivências, a partir da nossa história, né? A partir dos nossos contatos, né? Então, de certa forma, estamos aqui hoje, estamos sendo afetados e afetando ao mesmo tempo, né? Então, isso, para mim, foi muito importante estar aqui essa manhã com vocês.
Olha, gente, eu quero agradecer bastante. E o que ficou para mim tem a ver com um pouco do trabalho do Ernest Gombrich no livro A História da Arte. O Gombrich diz para a gente que não existe arte com A maiúscula, existem somente artistas. E o que eu tento explicar para os alunos quando falo sobre isso é que existem motivos errados para não se gostar de uma obra. Não existem motivos errados para se gostar, mas para não se gostar. Porque quando você olha para uma obra, e isso sou eu e Gombrich te dizendo ao mesmo tempo, você está acessando a si mesmo. A arte tem esse poder. E eu acho que, de algum modo, a gente acabou passando por isso algumas vezes enquanto estávamos conversando aqui. Tem a ver com isso que você está falando agora para a gente, dos afetos. Muito obrigado por isso. E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, @esticandoabaladeira, ou pelo e-mail contato@esticandoabaladeira.com.br. Temos também um site, esticandoabaladeira.com.br, onde você encontra mais podcasts, artigos, vídeos e uma novidade. Nós temos agora a Bibliotecando. É a biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticando. Comprando pelos links da Bibliotecando, você nos ajuda a manter o projeto do Esticando a Baladeira. É só procurar esticandoabaladeira.com.br/bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Agradecemos também o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash e da Caramelo Comunicação. Morena, Paulo e Eugênia, vocês são muito massa. Se você está procurando um coworking para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato com a Caramelo pelo Instagram, @caramelocoworking, e consiga um espaço bonito e cheiroso para sua produção. Professor Diego, qual é o seu tchau, hein?
É isso aí, professor Ed Show Miranda. Bons olhos o vejam. E é isso aí, um abraço a todos os baladeiros aí de plantão.
Professor Jorge, bora dizer tchau?
Insaitê a todos. Muito obrigado aí, gente. É nóis.
Ticiana, Fred, querem dar um recado final?
Eu quero agradecer, na verdade. Foi muito bom estar aqui, de fato. É, né? Sempre bom sentar e bater um papo. E a sensação de que não é a gente apenas que está batendo esse papo, mas tem muita gente em volta dele também. Eu me disponibilizo a qualquer outro papo que queiram bater comigo, né? Podem mandar um e-mail se tiver alguma dúvida, se eu tiver falado alguma besteira e quiserem replicar também. Fiquem à vontade, eu também gosto disso. Souza.fredericorafael@gmail.com. Fiquem à vontade de ir lá criticar, dizer um oi. E é isso. Muito obrigado, gente.
Eu também gostaria de agradecer, né? Me sinto grata pelo convite, né? Do Rafael, né? Todos vocês. E foi uma experiência boa, né? Assim, eu nunca tinha participado desse formato de conversa. Adoro conversar, converso pelos cotovelos, né? Eu falei no início que era meio tímida antes, né? Até a arte me atravessar de alguma forma, né? A psicologia, enfim. E aí também me disponibilizo, quem quiser conversar, quem quiser bater um papo, replicar, dar feedbacks, isso é extremamente importante, né? Pode procurar no Instagram, Ticiana Barbosa, @Ticiana Barbosa, que vai encontrar. E aí, só mandar convite, dá certo.
Agradeço muito a presença de vocês e a paciência de você que nos ouviu até agora ou está acompanhando aí pela transmissão ao vivo no Instagram. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.